Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Amém. Tudo bem? Temos hoje coisas muito importantes. Nosso momento final em termos de domingo, para falar sobre essa campanha de resistência, perseverança na resistência. Temos também a ceia do Senhor no final do culto. Momentos em que Deus fala conosco. E eu fico pensando nisso, a igreja é composta pelas pessoas que são chamadas filhos de Deus, filhas de Deus. Então, se você tem um relacionamento com seu pai, você conversa com ele e ele conversa com você. É uma troca. Quando entendemos igreja como um sacrifício, como um ritual, como uma tradição, como algo que nós temos que fazer para ganhar a benevolência de um ser superior, para ele não nos prejudicar, não tem relacionamento. Você vai lá, presta o seu sacrifício e vai embora. Não há expectativa de uma resposta. Quando uma pessoa reza, ela tem uma expectativa de resposta. Mas não numa conversa. Quando a pessoa ora, ela deveria ter a expectativa da resposta. Mas nós transformamos muitas vezes nossas orações em rezas, que são repetições de palavras. Por mais bonita que sejam. Imagina se você acorda de manhã, sai da sua cama, vai tomar café com a sua família, aí fala para sua esposa, para os seus filhos: esposa, filhos, amo vocês. Vocês são especiais para mim. Eu espero que vocês tenham sucesso em tudo que vocês fizerem. Maravilha. E aí o filho fala: pai, preciso de dinheiro para comprar a merenda escolar, lá, o lanche da escola. Aí você fala assim: esposa, filhos, amo vocês. Vocês são especiais para mim. Eu espero que dê certo em tudo na sua vida. Aí a mulher fala: querido, nós temos que visitar minha mãe. Vamos lá na casa da minha mãe hoje? Aí você responde assim: esposa, filhos, vocês são especiais para mim. Quero que tudo de bom aconteça na sua vida e que Deus abençoe vocês. Se fizer isso pela quarta vez, você vai arranjar uma briga familiar. Porque aquele momento não é um momento de repetir palavras, mas de conversar. E ainda que as palavras sejam muito verdadeiras, elas têm que exprimir uma relação e não apenas uma devoção. Da mesma maneira, se você for conversar com a sua namorada, com o seu noivo, falando uma poesia, vai achar bonita a primeira vez. Na segunda e na terceira. Então, com Deus temos que ter relacionamento. E relacionamento é isso. Falo, escuto. Replico, triplico. As coisas têm que ir e vir. E se eu não ouço o que Deus fala, como que eu vou dar a réplica? Eu vou repetir a mesma coisa. Por isso nossas orações são meio assim. Senhor, te amo. Estou precisando disso, disso, daquilo. Aí passa um tempo, você não ouviu nada, Deus não falou nada. Aí você volta a falar com Deus. Senhor, te amo. Estou precisando disso, daquilo, daquilo. E a sua oração vira uma reza. Não tem nenhum problema em fazer a oração do Pai Nosso. Quase todo mundo sabe de cor essa oração. Em momentos de necessidade, ansiedade, crise, as pessoas dão as mãos e rezam a oração do Pai Nosso. Tudo bem, ela não está errada, foi Jesus que falou. Quando orardes, orai assim. Pai Nosso está no céu. Só que o Pai Nosso, muito mais do que uma palavra mágica, é uma receita de como orar. Como nós devemos falar com Deus? Reconhecê-lo, a sua grandeza, a sua necessidade, a nossa necessidade dele em nossas vidas, reconhecer que nós temos nossas culpas, estamos dispostos a perdoar nossos inimigos, estamos prontos para esperar de Deus o pão. Nós transformamos relacionamentos em protocolos e em rezas. E aí então as coisas não acontecem, a vida deixa de ser vida. Agora, nessas semanas nós estamos orando aqui pela restituição, pela resistência contra aquilo que o diabo quer fazer, roubar, matar e destruir. Se isso for apenas uma campanha em que nós estamos repetindo palavras que Deus consagrou como verdadeiras, e dizer, sai em nome de Jesus, eu abençoo, eu exijo, demando, de novo nós não estamos nos relacionando com Deus. Estamos usando palavras até verdadeiras para resultados artificiais. Então, hoje eu queria contextualizar esse final aqui, para que nós possamos orar e depois tomar a ceia juntos. Primeira coisa, nós usamos como uma passagem de referência, de comparação, de como Deus trata o homem e como o homem trata Deus, a passagem de Moisés no Egito. Quando Deus falou com ele e mandou ele voltar para o Egito e cumprir uma missão. Não custa nada lembrar, Moisés, que quer dizer tirado das águas, foi um menino prodígio que foi salvo milagrosamente quando os egípcios matavam todas as crianças do sexo masculino que nasciam em Israel. Você conhece a história, ainda mais conhecida agora recentemente por causa da novela, do filme, dos 10 mandamentos, todo aquele contexto lá da vida do povo de Israel cativo no Egito. Então Moisés foi salvo, filho da filha do faraó, adotou ele, ele foi cuidado como filho do rei, filho do faraó, ele era o filho da filha do faraó, e cresceu educado pela própria mãe, Joquebede, e entendendo que ele era especial, que ele era um judeu, que Deus tinha livrado aquilo, que ele era uma pessoa que ia fazer o livramento, que ele era a pessoa escolhida por Deus para tirar aquela tirania, levantar a tirania do Egito sobre Israel. E ele foi crescendo com isso, 40 anos. E quando ele tinha 40 anos, ele era formado na melhor universidade, ele tinha toda a grana que ele podia, ele tinha toda a condição de viver a vida dos sonhos, ele era o imigrante que deu certo. Morava na corte do rei. E Hebreus 11 fala que, quando fala dos heróis da fé, fala que ele preferiu abrir mão de tudo isso, toda a riqueza, toda a estrutura, todo o bem-estar pessoal, para ir viver com o seu povo. Ele abriu mão de ser chamado filho da filha de faraó, para ir ser escravo com os judeus. Então ele tinha um ideal, ele tinha uma visão, ele tinha uma expectativa, e ele estava não pensando nele, estava pensando nos outros. Gosto disso porque eu também acho interessante pensar nos outros. E eu tenho me feito essa pergunta e escrevi para algumas pessoas que eu conheço aí. Quando você pensa no bem do Brasil, no futuro do Brasil, na melhoria do país, esse seu sonho tem um rosto? Geralmente, a maioria de nós todos aqui pensamos no nosso bem. O que o Brasil melhora significa que eu tenho emprego, que eu tenha saúde, que a minha família prospere, que não passemos necessidades. Nós queremos o bem do Brasil, que significa, vai ser bom para mim. A pergunta é para aqueles que já estão bem. Você perde para que o país melhore? Você abre mão de privilégios para que outros desvalidos tenham condição? Essa é a discussão que está no país hoje. Por trás de Lava Jato, corrupção, a pergunta é essa. Você, político, já está resolvido na vida. Você, grande empresário industrial, está pensando no bem da nação ou no seu próprio bem? O Moisés estava pensando no bem da nação. Ele abriu mão de uma posição pessoal para viver a sua vida com Deus. E ele foi lá no meio do povo e começou a influenciar as pessoas. Ele tinha poder econômico, ele tinha relacionamento. E aí ele viu um egípcio oprimindo um judeu. E quando ele viu aquilo, ele tomou partido do judeu. O egípcio reclamou e, resumindo a história, ele matou o egípcio. Então ele agiu com justiça em favor do pobre e necessitado e oprimido e matou o tirano, o opressor. De repente era um feitor de escravos, de repente aquele cara que dá o chicote, e ele foi lá e falou, chega, e matou o cara. Defendeu o seu povo. Passado um tempo, ele viu um judeu brigando com outro judeu. A Bíblia não disse que era o mesmo. E realmente, muito provavelmente, não era. Mas quando ele foi apartar a briga dos irmãos, falou, não, não, nós somos irmãos, não vamos brigar. Nós temos que pensar maior, pensa no todo. Vamos nos dividir, vamos nos unir. Esse é um discurso que a gente fala muito aqui na igreja. Não briga com teu irmão. Não discute com outro ministério. Não fica puxando espaço um para o outro. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Nós não estamos aqui para ganhar do outro. Nós estamos aqui para que juntos ganhar do inimigo. Do Egito, que é a figura do mundo. Então isso acontece muito na igreja. O pastor vai lá e fala, irmão, abençoa o irmão, anda com ele. Ele é diferente, ele pensa diferente, ele tem outros valores. Mas vamos andar juntos. E o que aquele judeu falou? Falou, você, quem é você para vir falar para mim isso? Ou você vai me matar como matou aquele egípcio lá? Fazendo a aplicação teológica aqui, a guerra de Deus é contra o diabo, e o diabo é personificado na figura do faraó. O cristão tem que sair do Egito e ir para a terra prometida, que é o céu. Nós não temos que fazer nada com egípcios. Então, quando um pastor mata um egípcio, está cumprindo seu papel. Agora, quando um crente fala, ô pastor, o senhor vai querer me prejudicar aqui? Desautorizando a ação espiritual do pastor? A força espiritual que nós temos de andar juntos, ela se dissolve. Porque nós não estamos andando juntos. Nós estamos brigando, somos uma casa dividida. E a Bíblia fala aqui, Jesus falou, uma casa dividida não subsiste. E quando Moisés percebeu que o negócio estava mal parado, ele fugiu. Porque ele entendeu, se eu ficar aqui, eu vou ficar na mão do faraó. E ele vai me pegar. Então, quando a casa está dividida, o diabo ganha. E é cada um por si, Deus por todos. Quarenta anos se passaram. E Moisés já tinha desistido do sonho. Ele já tinha desanimado. E em 40 anos dá para pensar muita coisa. Dá para fazer muita reflexão. Ainda mais se você está lá na terra dos midianitas cuidando de ovelha. E ele deve ter pensado muitas vezes, se eu tivesse ficado de boca fechada, se eu não tivesse tido altos sonhos ideais, eu estava lá na corte agora. Podia estar ajudando meu povo. Podia dar meu dinheiro para melhorar a vida dos escravos judeus. Eu podia estar intercedendo com o faraó e com as leis. Eu podia estar influenciando. Ou podia fazer nada disso e simplesmente estar curtindo a vida. Não estaria cuidando de ovelha aqui nesse deserto. Errei. Meti os pés pelas mãos. Fiz o que não deveria. Fui me achar grande coisa e olha no que deu. Muitas vezes nós temos esses momentos que a gente pensa, perdemos nosso tempo. Foi à toa. Errei. E eu quero dizer para vocês que, de fato, ele errou. Ele não tinha que ter tomado no peito as coisas e feito como ele achava. Mas também quero dizer para vocês que não é porque você erra que Deus não está no controle. Porque quando Deus te chama para um negócio, ele não te chama dizendo assim, olha, você foi chamado para isso, desde que você não fale. E o que nós mais fazemos é falhar. Deus não nos escolhe porque nós somos perfeitos. Porque não há ninguém que seja perfeito. Deus nos escolhe porque nós queremos servir a Deus. E aquele coração de Moisés, de falar, eu vou abrir mão das riquezas do Egito. Eu vou abrir mão do bem-estar do Egito. Porque eu estou tendo em vista a recompensa, vendo o que era invisível. É isso que Hebreus 11 fala. Ele olhou para o vitupério de Cristo e considerou melhor estar com Deus do que por um pouco de tempo usufruir das riquezas do Egito. Esse texto é muito forte. Ele entendeu muito mais do que todo mundo estava entendendo. E tomou a decisão de não ser rico no Egito. E depois ele teve 40 anos que pensar, eu sou um idiota. Agora eu sou pobre em Midian. Então, se você tomou a decisão de falar com Deus, de fazer com Deus, defender a Deus, e não deu certo, a minha pergunta para você é, quem disse que não deu certo? 40 anos se passaram. 40 anos aprendendo que você não é nada, que não é do seu jeito, que não é na violência, que não é na força, que não é impondo, que não é exigindo, que não é o seu poder de persuasão, que não é a sua capacidade de juntar pessoas. E quando ele já estava convencido de que ele não era nada, e tinha esquecido e se comprometido com a sua vida, porque agora ele estava casado, com filhos, morando em Midian. Deus aparece para ele. Deus fala com Moisés. Em Horeb, Monte Horeb. Êxodo capítulo 3. Eu vou ler aqui. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horeb, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que disse, agora me virarei para lá e verei esta maravilha. E por que a sarça não se queima? E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. Prosseguiu Deus, não te chegues para cá. Tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar o Senhor. Primeiro ponto aqui. Sarça é arbusto. Mato. Sarça é aquele negocinho lá, meio ressecado, que fica no deserto. Aquela arvorezinha lá toda desmilinguida, pequenininha lá, meio queimada. O que mais tem no deserto é sarça. Então aquela sarça não estava assim, não era nada excepcional. O excepcional é que ela estava pegando fogo e não se consumia. Não queimava, não acabava. Então quando Moisés foi chegando perto para ver o que era, ele ouviu Deus falando, Moisés, tira tua sandália aí, essa terra é santa. Horeb, o monte de Deus. Esse monte também é chamado de Monte Sinai. Sabe o que quer dizer Sinai? No árabe? Arbusto. É o monte da sarça. O lugar onde Deus falou com Moisés. Fica lá no sul, na península do Sinai, aquele triângulo que tem do lado do Egito ali, dividindo o Mar Morto. Mar Morto, o Mar Vermelho e do Golfo Pérsico. Moisés estava a 350 quilômetros da capital do Egito. É a mesma distância de Canaã, só que é para o sul. E aí, Deus fala com ele. E quando Deus fala com ele, bom, fazer minha aplicação aqui. Quando você recebe um chamado, você fala, glória a Deus, eu aceito esse chamado. Aí você começa a fazer da sua maneira o seu chamado. Dá tudo errado. Aí você fala, Deus não falou comigo, eu pensei errado, perdi meu tempo, desisto. E vai cuidar da sua vida. Às vezes, desanimado. Aí Deus aparece para você. Aparece da maneira mais normal possível. Aonde você está trabalhando? No lugar onde você está? No meio de um arbusto que queima. Não tinha nenhum carro alegórico aqui. Não era nenhuma coisa especial. Era lá no dia a dia dele mesmo. E o que Deus falou? Com efeito, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa dos seus exatores, que são os verdugos, os senhores de escravo que estavam lá jogando castigo no povo. Conheço os seus sofrimentos. E desci para livrar da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do heveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tireis do Egito meu povo, os filhos de Israel. Então Deus falou, estou ouvindo as orações, estou vendo a desgraça, agora é você. Vem, estou te chamando para tirar o meu povo do Egito. Eu não sei qual era a impressão que Moisés tinha daquilo que ele ia fazer na vida dele. Se ele ia tirar o povo do Egito e voltar lá para a terra dos pais. Agora, nesse momento, ele não está mais pensando nisso. O que ele respondeu? Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Humildade. É a humildade da pancada. Você tomou tanta pancada que agora você acredita que você não é nada mesmo. E esse é um ciclo na vida. Primeiro você acha que é tudo, e não é. Se você acha que não é nada, também não é. Para entender o que você é. Já foi dito, eu já ouvi várias vezes, em vários seminários até, dizendo que o problema do nosso século aqui é que os pais superestimam os filhos. E desde criancinha falam para ele, você é muito bom, você é maravilhoso, você consegue tudo, crê em você mesmo, você vai dar certo. É bom dar feedback positivo para o filho, autoestima. Não estou contra isso. Mas quando você começa a dizer para ele que ele é o que ele não é, ele vai aprender da maneira mais dura que estava mentindo. Que ele não é o super-homem. Que ele não é o primeiro da classe. Só existe o primeiro da classe porque existe o último. Porque se todo mundo fosse primeiro, não ia ter primeiro. Tem melhores e piores. E tem gente que é boa numa coisa, mas não é boa em tudo. O duro é quando o desgraçado do primeiro é bom em tudo, né? Aí é jogo duro. Poxa vida. Qual que é o azar do Cristiano Ronaldo? O azar do Cristiano Ronaldo é que ele nasceu e jogou junto com o Messi. Poxa, se fosse sem o Messi, ele ia ser o rei dos reis. Mas o Messi está lá. E o baixinho é bom. E é totalmente o contrário dele. Não pinta o cabelo, não cultua o físico. Não fala em público, só joga bola. Mas é bom Então, às vezes, tem um cara lá que sabe jogar bola, sabe falar, é boa na nota escolar, ainda por cima é bonito. Não é o caso do Messi. Se bem que alguns milhões deixa a pessoa linda, né? É o caso do Ronaldinho. Às vezes, a gente se acha. Aí tem que cair da cadeira e falar, não é menos, menos. Aí quando você está lá embaixo, falando, não vale nada, não vale nada, você fala, mais, mais. Porque nós somos bons em Deus. Nós temos a condição em Deus. E essa é a grande diferença do cristianismo para qualquer religião oriental. Budismo, hinduísmo, shintoísmo, brahmanismo. Brahmanismo é uma religião do carnaval, né? Brahmanismo. Essas religiões dizem, você é Deus. Dentro de você está Deus. Você faz parte do cosmos. Olhe para o seu eu interior e você vai conseguir. E o cristianismo fala, você não é nada. Você é um pó. Desista de vez, que todos somos pecadores, mas Deus em você pode todas as coisas. É uma profunda diferença de abordagem. Então, quando Moisés estava lá aplastrado, Deus falou, ah, eu escolhi você, viu? Ele falou, eu? Quem sou eu? E aí Deus começa a falar com ele. Ele fala, mas eu vou falar que Deus me mandou, Deus quem? Aí Deus falou, diga que Jeová mandou, eu sou o que sou, é Jeová. Aí, ele disse no versículo 16, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, apareceu-me. Deixa eu fazer esse parênteses aqui. Quando você lê isso, aquilo que Deus falou para falar para o povo, foi exatamente o que Deus falou para ele. Deus falou assim, Moisés, eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E agora ele falou, quando você for lá, fala para ele, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, apareceu. Sabe o que isso significa? Entre o seu pai e Abraão, tem uma diferença de gerações imensa. Mas a relação de Deus vem com a família. É o Deus do meu pai. Meu pai crê em Deus e ele me ensinou a crer em Deus. E o que Deus fala para meu pai? Eu sou o Deus do teu pai. E o que Deus fala para meu avô? Eu sou o Deus do teu pai. Até que chega em Isaac, ou em Jacó. O que ele falou para Jacó? Eu sou o Deus do teu pai. Era Isaac. E quem falou para Isaac? Eu sou o Deus do teu pai. Que é Abraão. E o que ele falou para Abraão? Abraão, você é meu amigo. Abraão é o cara. Abraão foi o primeiro nessa linhagem. Amigo de Deus. Abraão era tão bom, eu já falei isso aqui, que ele ganhou o prêmio Nobel. Porque Abraão... Ele está bonito na fita com os cristãos, com os judeus e com os árabes. Você conhece alguém que é bem considerado por cristão, judeu e árabe? Pai Abraão. Então, tem uma coisa muito importante quando um pai ensina para o filho quem é Deus. E por nós somos igreja na família. E eu queria aproveitar esse momento, eu estou fazendo diferente aqui, por causa da aplicação dessa mensagem, e dizer, nós queremos que os nossos filhos saibam o Deus do seu pai. Porque ele vai olhar você orando. Ele vai olhar você lendo a Bíblia. Ele vai olhar você sendo honesto. E se não tiver Deus, eu vou falar, meu pai é um trouxa. Meu pai é tonto. O meu filho, durante um tempo, reclamava comigo quando eu falava para ele não fazer coisa errada. Por quê? Ele sempre gostou de argumentar, né? Por quê? Não pode. Mas pai, todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você é meu filho. Fazer não. Mas pai, comprar um joguinho pirata, eu vou ter que juntar quantas mesadas para comprar um jogo oficial? Não pode. Pai, os desonestos aí estão tão cheios de dinheiro. A gente fica honesto, honesto aqui ganha pouco. Não pode. Eu achei até que eu tinha perdido a guerra, viu? Porque ele achava que era uma loucura aquilo. Aí passaram-se os anos, estudou no CRE do primeiro até o último ano, reclamando que nem um... Alguns anos atrás, a Marina Silva ia falar lá na Câmara dos Vereadores, e eu tinha que conversar com ela, aí marcou de conversar lá. Ah, vai ter um evento lá, conversa lá. Ela ia falar, eu nem lembro qual era o evento lá, acho que era um negócio de bicicleta, acho que era a prefeitura lá, os vereadores falando da ciclofaixa, ciclovia, aquela briga com a Haddad lá das bicicletas. Ela ia lá defender os bicicleteiros. Aí eu falei para o André, eu vou lá, quer ir comigo? Ah, eu quero. Vamos lá. Tá todo o Partido Verde, as pessoas, o pessoal aí pró-bicicleta, né? Ciclofaixa. E aí no caminho, ele foi falando, sabe pai, tem amigo da faculdade, pai dele é deputado. E amigo da Marina aí. Mas o cara é um ladrão. E o meu amigo fala que o pai dele é desonesto. E meu amigo fala que o pai dele faz um monte de coisa errada. Aí eu falei pra ele, meu pai é honesto. Falei, ah, que é isso? Meu pai é honesto. Não acredito. Falei, olha, ele falando, né? Eu achava que era bobagem. Mas sabe uma coisa? Eu prefiro ser honesto do que desonesto que nem seu pai. E o outro amigo falou, você tem razão. Então, a semente entra. E a sua honestidade, ela frutifica. Eu tenho um monte de outros defeitos, viu? Vários. Complicados. Mas as virtudes, elas te levantam. Alguns anos atrás, eu fui chamado, depois de ficar, por causa da igreja, alguns anos fora do mercado de trabalho, por causa da igreja, fui chamado. E aí me chamaram para um comitê de ética. E a pessoa que me chamou falou, te chamei porque você é honesto. Eu te conheço há 20 anos. Durante aqueles 20 anos, um monte de gente falou que eu era tonto, bobo, que eu não aceitava. Mas, depois que passou o tempo, e a pessoa fala, eu estava de olho. Você nunca fez o que todos fizeram. Então eu quero te chamar. Eu não estou falando isso por causa de mim, porque eu já te falei, eu tenho muitos defeitos mesmo. Viu? Mas é que nem Moisés aqui. Você tem que manter um padrão. Porque quando passar o tempo, quando você aprender que não é por sua culpa, nem por sua força, Deus vai te chamar por causa do padrão que ele colocou. O Deus de seus pais. Hoje nós temos uma chance aqui de fazer a apresentação de filhos. O Deus dos seus pais. Queria aproveitar o momento. Essa semana, a Carminha recebeu lá no grupo de moradores do prédio um zap lá falando, alguém aí conhece uma igreja aqui perto? Eu queria apresentar meus filhos. Ela falou, ah, eu conheço. Quer falar com o pastor? Aí marcou uma reunião, conversamos, ela falou, minha avó falou, você precisa apresentar os seus filhos. Eu preciso apresentar meus filhos. Falei, é isso que você quer mesmo? Teu marido, é isso que você quer mesmo? Quero dizer por que isso vai acontecer. Isso vai acontecer porque isso não é uma mágica, não é um ato que vai criar um campo de força em volta dos seus filhos para que eles não sejam, não morram pagãos. Foi até a expressão que usou, né? Isso é um compromisso com Deus dizendo, eu vou ser Deus na vida deles. E quando eles crescerem, eles vão falar, o Deus de meu pai. Essa é a força. Vamos aproveitar um momento aqui? Chamar aqui o Cássio, a Simone e a família que tiver. Vamos abençoar o Pedro e o Heitor. Esse Pedro é o cara, viu? Né, Pedro? Feio mesmo, hein? Vocês vão ver o que, vai, que esse garoto vai dar, viu? Se os pais quiserem vir aqui, por favor, viu? Sai na foto. A não ser quem vai tirar foto também. Então, tomar uma decisão certa. Para que haja uma referência de paz na relação com Deus. E nós somos igreja da família, né? Estamos aqui para abençoá-los como família. E dizer que Deus tem um propósito na vida dos filhos deles. E quando eles crescerem, eles vão falar, o Deus do Big Bang. Eles vão falar, o Deus dos meus pais. Eu aprendi a orar. Bem-vindos, viu? E a avó, que já tem 95 anos, que botou pilha nesse negócio. E quando eu falei lá, vamos orar? Aí Pedro falou, oba, vamos orar. Porque a avó dele já falou, tem que orar. Abisa. É a avó, Nésia. Tô que nem você hoje, Pedro, viu? Faltando um dente aqui. Tamo junto. Seu vizinho vai cuidar disso segunda-feira. O Nelson é dentista, é o meu dentista. Bom, não será mais o Deus da minha bisavó. Vai ser o Deus dos meus pais. Amém? Estenda sua mão aí, vamos abençoá-los. Senhor, nós queremos agradecer por esse momento, por saber que a tua mão opera de todas as formas, de todas as maneiras. E nós agradecemos que nós somos igreja cristã da família. E nós acreditamos no poder dessa família, na autoridade de pai para filho. E sabendo que Deus fala conosco, porque fala com nossos pais. Então nós abençoamos aqui o Pedro e o Heitor. Nós os consagramos a ti. Nós os apresentamos diante de ti. E nós concordamos a palavra dos seus pais, do Cássio e da Simone, de que eles vão cuidar, vão abençoar, vão ensinar o caminho que eles devem andar, vão mostrar a direção, para que quando eles sejam grandes, tomem a decisão correta. Nós os protegemos desse propósito, nós concordamos que eles cresçam nessa direção, nós nos comprometemos a ajudá-los a sabedoria nesse caminho, a entender as decisões, a conhecer a tua palavra, a chorar no momento de choro e a se alegrar no momento de alegria. Nós queremos ser casa de Deus junto com eles e declarar que os filhos deles serão uma bênção, serão especiais, vão crescer protegidos pela tua mão, vão abençoar outras pessoas e serão admirados, não porque apenas tenham a filiação, mas porque tem o teu sangue sobre eles. Nós abençoamos esta família. E os consagramos, Senhor, como filhos a ti, no nome de Jesus. Amém? Vai, você aqui enquanto eu posso. Essa é uma das últimas vezes que eu vou poder fazer isso. Está mais alto que eu. Glória a Deus. Continuando. Finalizando. Aqui é o ponto em que Deus fala para Moisés o que ia acontecer. É interessante, ele está falando isso no começo. Versículo 17. Far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. Para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz. E ireis, tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito. E dir-lhe-eis, o Senhor, o Deus dos Hebreus, encontrou-nos. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Agora, presta atenção. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma forte mão. Portanto, estenderei a minha mão, ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois, vos deixará ir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro, bem como vestidos, os quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e assim despojareis os egípcios. O texto de hoje aqui que quero ler com vocês é isso aí, despojo. Deus avisa aqui no Êxodo 3 o que Moisés tinha que fazer. Vai, fala com os anciãos, eles vão te ouvir. Aí vai falar com o faraó, ele não vai te ouvir. E aí eu vou ter que pesar a mão em cima dele. Mas quando sair, você vai sair com despojo. Então ele falou tudo. Eu não sei se Moisés entendeu. Acho até que entendeu. Mas com certeza os anciãos não entenderam essa parte. Os anciãos ouviram assim: Deus mandou dizer que nós vamos sair daqui e nós vamos para uma terra que manda leite e mel. Vocês querem? Queremos. A parte que vai demorar, que vai custar, que vai doer, ninguém ouviu. A gente não ouve. Quando o chefe contrata o funcionário, ele fala: olha, aqui você vai fazer assim, assado, o salário é esse, as condições são essas. Você guardou o salário e as condições. Você vai fazer. Aí quando começa a vir o trabalho, fala: ah, pera lá, mas tem que fazer isso. Não, eu vim aqui para ganhar o salário. A gente ouve um pedaço da história. Os discípulos ouviram Jesus dizer: importa que o Filho do Homem morra e ao terceiro dia ressuscite. Quando ele foi preso, não sobrou um. Eles não lembraram. Depois que ele ressuscitou e foi escrever o livro, falou assim: então ele disse que faria como ele havia prometido. Mas na hora H, você não lembra da parte ruim. Você só lembra da promessa. Você vai ser um grande homem. Antes você vai sofrer que nem um condenado. Letras miúdas do contrato. Então nós temos aqui uma luta. Porque Deus já prometeu que vai ter uma vitória e vai ter um despojo. Só que ele falou: o faraó vai endurecer o jogo. E o faraó endureceu mesmo. Primeiro ele disse: ah, vocês querem adorar a Deus? Estão com o tempo sobrando, né? Vamos arranjar mais o que fazer. Então, aumentou o trabalho deles. Já veio o povo murmurar: ô, Moisés, não foi isso que prometeu. Ó, tá piorando a situação aqui. Depois o faraó falou: ó, pode ir, não pode. Deixo, não deixo. Ficou num vai e vem, mais 7 pragas. E como eu disse e repito, os judeus não sofriam os efeitos da praga diretos, mas os indiretos sofriam. Porque estava todo mundo sendo devastado. A economia nacional estava sendo destruída. Todos sofriam. E um monte de judeu dizia: esse Moisés está doido. Esse Moisés é louco. Isso não vai dar certo. É melhor desistir. Eles continuavam dizendo isso depois que eles foram para o deserto. Quando não tinha água, eu li uma piadinha judaica, é até uma história, eu acho que não aconteceu, né, mas... Essa história que o embaixador de Israel na ONU foi falar, anos atrás, deu a palavra, e falou: Antes de tudo, eu queria contar uma história acerca de Moisés. Moisés bateu na rocha, feriu a rocha e saiu água. E ele pensou, puxa, estou no deserto aqui, vou tomar um banho. Tirou toda a roupa, tomou um banho. Quando ele saiu de pegar a roupa, cadê a roupa dele? Um palestino tinha roubado. Ele falou isso na conferência da ONU. Aí a delegação palestina, que isso, que absurdo, não pode. Naquela época não tinha nem palestina, como é que um palestino ia roubar? Aí ele falou, bom, agora que está claro quem chegou primeiro na terra e quem é invasor, eu vou continuar meu discurso. Já que os palestinos estão falando que não estavam lá, né? Eu achei a piada porque ele fala, Moisés bateu na rocha e saiu água. Essa foi a razão pela qual Moisés não entrou na terra prometida. Porque Deus mandou ele falar com a rocha e ele bateu. Sabe por que ele bateu? Porque ele estava muito bravo. Tem gente que fala assim, eu vou matar um hoje. Já que não dá para matar um, eu vou bater nessa pedra. E Deus não queria que ele batesse nem na pedra. A Bíblia fala que Moisés foi o homem mais manso que existiu na terra. Ele não começou sendo manso, ele começou matando o egípcio. Mas por que ele ficou manso? Porque Deus foi mostrando para ele quem ele era e quem ele não era. E a saber esperar a situação e as coisas. Então, eu demorei para entender isso. Porque eu achei muito injusto, depois de tudo que Deus fez, que Moisés fez, ele não entra na terra prometida. Só porque ele bateu numa pedra em vez de falar com ela? O problema disso, a explicação, aliás, disso, é o próprio Hebreus 11. Que aí eu quero ler. Quando ele fala, quando os heróis da fé falam de Moisés, eu já falei aqui, mas é bom ler, né? Ele fala assim, a partir do versículo 23. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. O pai de Moisés, o Deus de teu pai, guardou ele. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Veja que Moisés não era pouca coisa, não. Ele estava enxergando Jesus e abrindo mão de ser rico na terra para cumprir o propósito de Deus na vida dele. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Sabe o que eu entendi aqui? Se ele viu o vitupério de Cristo, ele sabia quem era Jesus. Sabe quem é Jesus? Jesus é a rocha. Jesus é a rocha de Israel. Quando ele bateu na rocha, ele agrediu a Cristo. E ele não podia fazer isso. O povo enche tanto a nossa paciência que nós começamos a reclamar com Deus. E o que Deus falou foi, fala, pede. Sabe quem é a água? Jesus. Dentro deles vai sair os rios de água viva. Ele vai dar água que nunca mais vai ter sede. Moisés sabia disso. Então você que é líder, sabe um pouquinho mais do que o liderado, tem que aguentar às vezes as pancadas. Porque você tem que entender que ele não entendeu. Mas às vezes você não entende. E quando não entende, fica sem entrar na terra prometida. Então, é uma lição para mim, para vocês. Aguenta firme quando está difícil. Porque Deus tem um propósito com todas as coisas. E nesse propósito, as pragas vieram, as coisas pioraram, o povo murmurou, tentou tirar ele, reclamou, falou que não, traiu, mas ele continuou firme, vendo o invisível. E quando acabou a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, os egípcios chegaram para dizer para os judeus: vão, entre em casa, pega tudo, o que vocês querem? E aí veio o despojo. E aí cumpriu aquela palavra de Êxodo 3. As mulheres que trabalhavam como escravas nas casas das patroas foram convidadas a pegar o que tinha de melhor. Não sei como é você na sua casa, mas não tem uma mulher que não desconfie que uma servente, empregada, funcionária, levou alguma coisa. E geralmente leva, já levaram de casa. Tem uma mulher que levou o talão de cheques, que a Leni guardava, no lugar lá. Eu não uso cheque, a Leni ainda usa. Né? Pegou o talão de cheque, assinou um monte de cheque e foi dando cheque. E continuava em casa trabalhando. Não. Quando apertou, meu marido pediu. Ninguém quer ser roubado. Agora, aqui está falando o seguinte, ela ia chegar para empregada e dizer: pega o vestido, pega a joia, pega o ouro, pega para os seus filhos, pega o que você quiser, leva. Despojo. Então a riqueza que o povo de Israel tinha no deserto não era a riqueza que eles acumularam como escravos. Era o que eles levaram como despojo. Construíram um santuário com aquilo, deram o dízimo com aquilo. E Moisés fala, né, que ele pediu dinheiro para o povo para poder construir o santuário, e o povo foi dando, e falou assim: chega, não precisa mais, já tem o suficiente. Eu até pensei que esse milagre acontecia aqui na nossa reforma. Mas eu... Claro que é muito bom ter assim, né? Mas eu queria até que isso acontecesse um dia na igreja, viu? Porque tem tanto pastor que quando chega assim, vem todo mundo, ele fala: mas... Você tem que ter um número. Uma vez eu fui convidado para uma grande conferência nos Estados Unidos, tinha um monte de gente famosésima lá, 5.000 pessoas, e um pastor famosésimo também, falou: Deus me mostrou que tem 50 pessoas que vão dar $100 mil cada uma. O nível do cara. Do meu lado tinha um chinês que eu conhecia, que estava tomando café da manhã com ele. O cara começou a tremer, começou a chorar, falou com a mulher. Ele levanta e vai lá dar $100 mil. Falei: uau. Poderoso o cara lá. Eu até fiquei bem impressionado. Irmão, se Deus falar comigo para dar $100 mil, eu dou mesmo. Dou mesmo, mas não tenho nem meia dúvida. Agora, quando vieram as pessoas, deu mais de 50. Aí ele falou: Deus me mostrou que tem mais gente. Aí eu falei: não, agora minha fé parou aí. Quer dizer, quanto dinheiro entrar, quanto mais eu quero. Nós não somos assim aqui não, viu? Então eu quero o dia que a gente possa falar: irmãos, para da oferta. Já deu. Vai ser muito bom falar isso. Aconteceu com o povo. Eles foram generosos daquilo que eles receberam do Egito. Então, irmãos, vocês precisam despojar o Egito para que a própria igreja seja abençoada. A reforma do templo. Por isso, temos que perseverar nessa oração. É uma oração assim: vamos segurar o tempo das pragas, vamos aguentar o dia mau, vamos perseverar juntos. E quando vier a recompensa, todos vão ser abençoados. A nação inteira. Resistir ao diabo. Nós estamos orando aqui para que o faraó, como ele fez lá com o povo, ele solte os nossos filhos. Porque o faraó disse: pode ir, seus filhos ficam. Negativo. É o Deus dos meus pais, então eu vou levar meu filho junto. O diabo quer dizer: quer ser crente? Seja crente, seu filho não vai ser não. Nós temos que dizer: meu filho vai ser sim. Meu filho vai ser crente como eu sou crente. Aí o diabo fala: pode ir, as suas posses, seus bens ficam aqui. Então a sua cabeça está com Deus, mas o seu bolso está com o diabo. Você tem que santificar o seu bolso, o seu emprego, o seu negócio, a correção dos valores, a honestidade. Você tem que viver daquilo que é de Deus. Porque o grande problema do jovem rico foi Jesus ter dito para ele: você quer um tesouro no céu? Dá tudo para os pobres. Vem e segue-me. E ele não, isso não dá. Porque era muito rico. Então talvez a sorte que você tenha é que não seja tão rico assim. Eu posso dizer com toda certeza, me conhecendo, a minha sorte foi ter conhecido Jesus sem um tostão no bolso. Porque se eu me convertesse agora na minha situação, eu ia estar pensando assim: Deus, o senhor sabe que eu preciso cuidar da minha casa na praia. O senhor sabe que eu preciso cuidar da minha saúde num spa. O senhor sabe que eu preciso estar uns tempos esquiando e outros andando de iate. Porque as pessoas que eu conheço, elas perguntam: você vai na igreja todo domingo? Você não tem mais o que fazer na vida? Eu respondo para eles. Um deles que, inclusive, o Daniel aqui conhece: você vai ver o jogo do Corinthians todo domingo? Você não tem mais o que fazer na vida? Esse cara deu 1 milhão para o Corinthians de doação. Olha o dízimo. Doação. E deu mó pau, que acharam que ele tinha desviado dinheiro, e falou, ele fez uma declaração: e meu dinheiro, pessoa física, eu faço o que eu quero com o meu dinheiro, eu quero dar para o Corinthians. Porque os jornalistas estavam achando que ele tinha desviado verbas. Não é uma adoração? Então, ainda bem que eu sei que o que eu tenho, Deus me deu. Então, na hora de dar o dízimo lá no deserto, eu estou dando o dízimo do despojo que eu recebi. Eu era escravo, ganhei tudo aquilo porque Deus me libertou. Eu não vou dar um pouquinho lá de volta? De jeito nenhum, eu dou tudo. Eu vi uma historinha de dízimo. Eu não sei se é verdade, mas ela é boa. Até porque envolve finanças também. Um dizimista e um não dizimista. Sabe que tem não dizimista na igreja, né? Tem uns caras aí que tem umas teorias de que não precisa dar dinheiro. Tudo bem. Aí o não dizimista falou pro cara assim: você dá o dízimo? Dou. Mas dá de dízimo? R$900. Ganha bem o cara. R$900 todo mês? Todo mês. Sabe que em um ano você dá R$10.800? Dou. Quanto é essa dizimista? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos? Se você pegar esse 10.800, colocar o juro composto, com esse dinheiro, você poderia ter uma Ferrari hoje. Aí tu respondeu assim: ah é? Cadê tua Ferrari? Achei fantástico. Você economizou, não deu dízimo. Cadê tua bênção? Você devia estar com a Ferrari aí, não tá? Então, quando a gente dá, tem uma bênção muito maior. É um milagre que Deus faz. Nós temos que orar por isso. E eu queria orar com vocês aqui agora. Nós temos feito todas essas semanas uma oração com a liderança aqui, pelos filhos, pelas posses, né? Pelos bens materiais e pelo nosso direito de cultuar a Deus e lá no monte adorar a Deus, que foi o que ele prometeu. Nós temos que continuar com isso. Nós temos que continuar orando. Fazer um relógio de oração. O Marcel tomou uma iniciativa aqui na primeira vez, falou: ó, vocês aí oram na segunda, na terça, né? Só o sábado para nós aqui na frente. Não sei quantos oraram. Espero que tenham orado. Não vou perguntar. Semana passada eu falei: vamos orar todos os dias? Pior, né? Acho que é melhor marcar um dia, porque você não esquece. Mas nós temos que continuar uma campanha de oração. Porque quando a gente ora que as coisas acontecem. Eu comecei a orar, realmente tomei posturas muito diferentes na minha vida. Quando você começa a orar, entender como as coisas são. E eu quero dizer para vocês: eu confio em Deus. Deus vai dar esse livramento. Vamos orar aqui. Então, eu queria chamar aqui os nossos líderes de ministério, né? Hoje tem o time completo? Semana passada não, né? O que faltou foi o Nelson, né? Isso aí. Paulo tá frio, está de férias. Aí ele voltou, o Nelson está no acampamento. Hoje está todo mundo aqui. Mais autoridade. Vamos orar. Vamos orar por esses motivos. você resista ao diabo na sua vida aí. Porque você pode estar sofrendo as pragas, mas na décima praga, o faraó vai soltar. E aí vem o despojo. E você tem que lembrar que Deus já falou que ia ser assim. Então não se perturbe com a tribulação. Porque Deus já avisou no começo. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, nada de extraordinário. Ainda não resististes até o sangue. Foi o que eu falei semana passada. Nem todos estavam aqui. Então, eu queria chamar aqui o Nelson, o Edu, o Paulo e a Leni. Vamos orar. Vamos orar para que Deus nos dê a perspectiva daquilo que é a verdade das coisas e não a aparência que o mundo tem. Como o Edu falou hoje aqui, tem muita tribulação mesmo. Tem muita tribulação. E parece que quando a gente começa a guerrear, as más notícias crescem. Faz parte das pragas. Aí vai aparecer lá um judeu falando, ô, você está orando aí, está piorando, Moisés. É melhor parar com esse negócio, o faraó não vai abrir mão, não. Nunca dê ao diabo a autoridade da vitória. Ele já perdeu. Ele só tem que abrir mão. Então a guerra aqui é, solta. Faraó, solta. Você já foi derrotado. E nós não admitimos perder para o inimigo. Temos defeitos, temos erros, temos problemas, mas temos fé. Vamos consertar o que está errado. Amém?